Fala, parasitinhas do meu coração, beleza? Eu sou o Vinícius Vitória, seu Fatal Erro Nerd, o seu podcast de nerds mais eclético da podosfera. E hoje, nós estamos cumprindo a nossa promessa, né, de falarmos de Parasita. Se você já veio aqui, primeiramente, pra falar merda, de, ai, vocês vão defender socialismo, vão falar mal do capitalismo, cara, ouve primeiro, depois você tira suas conclusões, entendeu? Se você já chegou...
Comunista! Comunista!
Se você já chegou aqui pra falar merda, você não é bem-vindo aqui. E bom, como a gente prometeu, Parasita é um filme que merece ser assistido. Então, antes de ouvir esse episódio, assista, porque aqui vai rolar spoiler aberta. E a melhor coisa que você tem de Parasita é você não saber nada. Então...
É, porque não tem como você falar do filme sem dar spoiler também.
Cara, até a sinopse desse filme é um spoiler. Ou melhor, se você falar o gênero desse filme, é um spoiler. Então, a gente vai discutir Parasita aqui com spoilers, enfatizando. E pra gente discutir esse filme, eu trouxe até convidado aí, olha aí o meu amigo Sérgio Júnior, lá do Frequência Fantasma. Fala, Sérgio, beleza, cara?
Fala, meus queridos, tudo bem, cara? Beleza? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Como o Vini falou, eu vim lá do podcast assombrado Frequência Fantasma. Lá a gente fala sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro, né? Então... É só buscar aí nas redes sociais, no Google, enfim. Bota aí Frequência Fantasma que você vai achar fácil. Ou acessa lá o nosso site novo, que é www.frequenciafantasma.com.br. E eu só gostaria de dizer aqui, antes de você apresentar o outro convidado aqui, né? Que eu já soube que já faz mais parte da família do que convidado. hoje em dia eu posso garantir que eu sou um parasita do FIFA 20 pro PlayStation 4, tá? Então quero só deixar esse aviso aí. Valeu, um abraço.
Ah, é, e eu sou parasita do Netflix do meu pai, cara. Aí, ó. Ai, ai, ai. E o Álvaro, que a gente agora tá cumprindo a tabela aqui pra falar de Parasita, né? A gente falou dele no Oscar e agora estamos aqui pra falar desse filme pra valer. E aí, cara, beleza?
Nossa melhor surpresa do Oscar aí, ganhou muito, né, valeu muito a pena. Tamo aí, né, cara? Vamos aí. Cuidado com o porão.
Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que na minha casa aqui não tem porão. Ai, ai, ai. Então a gente vai falar de Parasita depois da vinheta. Solta lá.
Erro Nerd.
Bom, pra gente começar a falar de Parasita, a gente tem que falar do seu idealizador, né? Que é o diretor Bong Joon-ho. A característica desse diretor, né? Cara, é engraçado que eu vou falar coreano aqui, né? E vou, pra quem não sabe, eu não falo coreano há 33 anos atrás, cara. Então tem 33 anos que eu não falo coreano, então me perdoe. Mas vamos lá. Bong Joon-ho, cara, ele tem uma característica que é bem curiosa, né? Que os seus filmes têm uma crítica social bem forte e talvez eu não tenha dado tanta atenção a ele até Parasita. Agora que eu tô começando a conhecer os filmes dele, a conhecer um pouco das suas abordagens. Mas pra vocês aqui que estão participando comigo, Vocês já conheciam Bong Joon-ho?
Cara, eu conheci nele que eu assisti o Snowpiercer. Foi o primeiro filme que eu assisti dele. Que é com que tem o Chris Evans, tudo. Lá que é do trem. Não sei se vocês chegaram a assistir.
Cara, eu assisti, e aí nesse filme ele já pega bem pesado com essa questão da crítica social, né?
Sim, sim. E ali é você bem... vê claramente também, né? É.
E é bem legal, cara, porque na mesma coisa como acontece no Parasita, né, ele consegue dividir muito bem as classes sociais de uma forma que é muito óbvia e, tipo, nunca ninguém parou pra pensar nessa questão. Tipo, vagões, por exemplo, no Expresso do Amanhã, vagões de trem, né, como cada vagão uma classe social diferente, um tipo de grupo diferente, né, só que todo mundo unido, indo numa direção só. Né, tipo assim, um ciclo infinito ali, né, porque o trem fica viajando meio que infinitamente, né. Cara, é muito bacana. Eu conheci ele, na verdade, o nome dele explodiu pra mim no Expresso do Amanhã, mas eu conheci ele sem conhecer no Hospedeiro, né, que é o filme de terror. Sim, sim. É o filme de terror assumido do Bong Joon-ho. É um filme muito bacana e ele parece, assim, um pouco com Parasita, mas não na essência, mas na forma que ele é feito, porque ele tem uma característica legal, que até o próprio Vini falou no início sobre, tipo assim, dar um gênero pro Parasita. Cara, pra mim é muito difícil dar um gênero pra esse filme.
Exato. Né? Tem vários. É difícil.
Exatamente.
Difícil. Você tem muitos gêneros ali no.
Exatamente. E ele faz tudo bem e sem exagerar em nada. Ele consegue ir ali na medida certa. Exatamente.
Depende, né? Depende. No mesmo Hospedeiro mesmo, tem uma cena de choro, assim, que eles estão chorando pela perda de uma pessoa. Eu não vou dar spoiler aqui do Hospedeiro, que eu assisti esse filme tem pouco tempo e vale a pena assistir. Que é realmente estranho, sabe? Causa estranhamento, mas logo que você assiste, assim, você sente meio. Ah, cara. Parece que estão rindo. Parece que. A cena é de choro, de desespero, mas a cena é bem caricata, assim, né? Mas isso você releva comparando, assim, a qualidade do filme.
É porque tem uma questão também, cara, eu não sei se vocês vão concordar meio que comigo, assim, que depois de ver muitos filmes de terror, o que que acontece? Tem uma parada muito interessante que eu sempre falo no Frequência, que é o seguinte, o que é o terror? O terror... O que é terror pra mim não é terror pro Vini, também não é terror pro Álvaro. Tipo assim, pode ser vários terrores diferentes pra pessoas diferentes, porque é baseado na experiência de vida e várias coisas, enfim. Mas uma coisa que o terror também é quebra de expectativa.
Exato.
Ou seja, toda aquela criação de tensão e não sei o que lá, pra até chegar no punchline final ali do que vai acontecer. A comédia, cara, e isso eu falo que a comédia anda muito lado a lado com o terror... Né?
Sim.
É exatamente quebra de expectativa, porque o cara vai te guiando pra um lado e do nada ele quebra aquilo ali, o teu cérebro dá um bug e você ri. Por isso que tem muita gente que ri, que fala que ri de nervoso, que tomou um susto e começa a rir, porque é a quebra da expectativa. Então assim, pra mim, os filmes mais divertidos pra mim, que é uma outra coisa que eu defendo, que filme de terror não tem que ser só assustador, ele tem que te divertir, cara, também. Tem aquele filme de terror que tem que te fazer refletir, mas tem um filme de terror que é pra divertir, é isso aí, cara. Entendeu? Por exemplo, o filme e a franquia que eu amo de coração, de terror, eu não falo que é melhor, porque tem vários filmes que eu acho fodas pra caramba, mas Evil Dead, pra mim, cara, é uma coisa que me marcou muito. Entendeu? Então você vai assistir.
Evil Dead é um trabalho de TCC mais bem feito do mundo.
Exatamente, cara. Exatamente.
Tá, Sérgio. O Evil Dead foi o meu primeiro filme de terror da minha vida, assim. E eu
olha
achei
aí.
Ele com 3 anos de idade. Olha.
Nossa Senhora.
Que beleza.
Olha
que pais responsáveis esse, hein? Parabéns
meu,
aí.
Meu pai, cara. Quando minha mãe soube, ela quase matou ele do coração, cara. Porque eu fiquei um tempão sem conseguir dormir.
O meu primeiro filme de terror foi A Hora do Pesadelo. Eu vi com 12 anos na gloriosa tela de sucessos. Então, aí.
Nossa!
Cara, o resto é história.
O meu primeiro filme não era nem um filme de terror, na realidade, mas eu morria de medo que era o Predador.
Olha aí.
Nossa Senhora.
Hoje em dia já é um dos meus filmes preferidos, mas o Predador eu morria de medo, cara.
Então, o Hospedeiro, ele tem muito disso, porque ele tem essa quebra de expectativa, justamente pra te dar esse bug, né? E você fala, que raio está acontecendo aqui, cara? E aí depois Sim. ele vai criando a tensão e te levando pro terror ali cada vez mais. Eu ouso dizer que no Parasita tem muitos elementos de terror ali, mas também tem muitos elementos de comédia, tem drama. Então, tipo assim, o Parasita é um filme de quê? Cara, pra mim o Parasita é uma história sobre uma família muito bem contada por esse cara. Eu não consigo definir um gênero pro Parasita.
Eu acho que ele transita nessas três... esses três gêneros, né? É, quando você assiste... Cara, eu assisti... quando eu vi o trailer desse filme, eu falei... Caramba, eu não entendi nada do que esse filme quer me apresentar, sabe? Aí eu consegui comprar um ingresso e, cara, com muito trabalho eu consegui assistir esse filme. E, cara, eu saí surpreso e foi que eu fui pesquisar sobre o Bong Joon-ho. E eu descobri que ele dirigiu outras obras e eu vi que o comum dele é realmente esse... Ele sabe transitar muito bem nesse gênero, ele tem muito forte essa crítica social, né? E é muito legal, assim, a forma que ele consegue abordar os assuntos.
É, que não de uma forma pesada ou cabeçuda. É, cara, é de uma forma de meio que divertida, mas que ao mesmo tempo te incomoda. Sim. Eu acho que a arte, e aí seja qual gênero for, ela tem que te dar esse incômodo mesmo, né? Não sei se vocês Exato. Acham isso também. E aí, qualquer mídia, Exato. Quadrinho, qualquer coisa, ele tem que gerar um incômodo pra fazer você refletir um pouco também, né? Falar assim, porra, cara... Entendeu?
É, se for um negócio muito na sua cara ali também, você não tem graça nenhuma, né? Então...
É, exatamente.
É, eu concordo e... Como você também falou, Sérgio, não é um filme cabeçudo, cara. É um filme super simples de entender e, cara, eu acho engraçado que eu assisti esse filme com meu sogro depois, né, que foi lançado, e ele falou assim, foi esse filme que ganhou o Oscar? Aí eu falei, foi ele. Nossa, o Oscar não tá com nada, hein? Porque o filme é estranho. mas você consegue entender que o meu sogro é um cara mais velho e foi acostumado a filmes hollywoodianos, né? Todos nós estamos muito engessados com essa fórmula de Hollywood. Então, não tem muito pra onde correr, né? Por exemplo, pra eles, né? Que não transita pra outros filmes, né? Nem pra filme brasileiro eles transitam.
É, pode crer.
Tem um grande problema daqui do Brasil mesmo, que o povo reclama que não tem filme brasileiro bom, mas não assiste filme brasileiro. Então, né?
Assiste sim, cara. Como é que não assiste o glorioso Minha Mãe é uma Peça 3, cara? Sucesso aí no cinema nacional.
Pois é.
Então, mas tem uma outra coisa também que eu percebi quando eu assisti Parasita, que o Vini falou do lance do sogro dele achar meio estranho e tal, mas eu achei ele bem hollywoodiano, cara. Eu não achei ele muito assim... Claro que a visão do diretor... Você consegue ver que ele tem uma visão bem diferenciada no que diz respeito a esse lance de chocar, de quando ele exagera um ponto, o exagero dele é totalmente diferente do exagero do americano, que ele mistura várias coisas. O americano gosta de misturar som com imagem, com movimento de câmera. Ele não, ele te dá uma cena parada, mas com uma forma diferente. Mas eu acho que a condução do filme, cara, eu achei assim, não achei tão diferente, assim como o Expresso do Amanhã. Eu não achei ele tão diferente da pegada hollywoodiana, que, por exemplo, na minha opinião, é O Hospedeiro. Que aí sim, ele tem uma pegada, tem várias partes ali que você fica, que tem essa sensação de estranheza mesmo, porque é um outro cinema, assim, digamos
Exato.
Assim.
Mas talvez ele já tenha tido essa ideia um pouco mais hollywoodiana, pensando já em vender o filme também, porque o filme...
Exatamente.
Continuou não, o filme se vendeu mundialmente por conta disso, né, porque... É um filme muito Exato. Bom e todo mundo tá gostando de assistir.
É, e são várias camadas, né, cara? Então tem a camada ali, tem a camada mais superficial e conforme você vai assistindo o filme, você vai identificando outras coisas. E pra mim, cara, assim, eu não tenho frescura nenhuma desse negócio de cabeçudo, de ser cult e tal. Eu, às vezes, eu acho que a gente, assim, que a gente consome muita coisa, muita cultura pop, a gente consegue ver além das camadas superficiais porque a gente vê muita coisa. Mas pra galera que não consegue, que vai ali ver o filme só uma vez e ok... Cara, esse filme é ótimo, porque ele tem uma camada, que é a primeira superficial ali, que é exatamente uma família querendo dar o golpe numa família rica.
Sim.
E é isso, cara. E ok, cara, e funciona, a mensagem passou, ok. E ali dentro você consegue ver várias camadas. Então, acho que isso é o legal do Parasita. Apesar de ter essa divisão de classes no filme, ele consegue agregar todo mundo. entendeu? Eu não acho um filme difícil, e ele é um filme bom mesmo não sendo um filme difícil, né? Que também tem essa coisa, que o filme pra ser bom tem que ser filme complicado, cabeçudo, cult, eu acho que não tem nada a ver.
É, bem diferente, por exemplo, de um filme que eu gostei muito, mas eu saí com a cabeça fervendo, foi O Farol, né? Que, cara, que filme difícil. O
Farol
de entender.
É maravilhoso, cara.
É maravilhoso. É. Só que...
é um filme lindo, cara. Só que é o que você falou, ele. Você sai incomodado, cara.
Exatamente.
Pois é. Exatamente. E eu acho interessante que Farol mesmo, o meu sogro assistiu e ele falou, meu Deus, eu não entendi nada. E, cara, eu juro pra você que, pô, não vou pagar de entendido aqui, mas eu tive que ler muita coisa e ouvir podcasts, claro. Eu ouvi Frequência Fantasma, né, pra poder entender um pouco melhor. E eu, cara, eu gosto muito das ideias que o filme te apresenta, porque tem várias camadas, vamos poder, como a gente pode dizer, e você tem uma forma de interpretar diferente de outro, sabe? Como eu já percebi também. E eu acho isso muito legal. E Parasita, cara, ele já tem uma mensagem mais direta, né? Ele não é bem uma camada, assim, né? Cada um pode... Não tem essa de, eu entendi de uma forma, eu entendi de outra. Parasita é muito direto ao ponto. Então, a gente vê que até... É engraçado, assim, que um filme como esse, que é coreano, que tem uma linguagem bem diferente até do japonês, né? Porque eu mesmo tô acostumado a ver filmes japoneses também. Eu sinto um pouco dessa dificuldade da linguagem, né? E talvez esse seja um grande problema, assim, né? Que a gente tem que aprender a assistir outros filmes de outras culturas, né? Porque, igual muita gente fala de filme alemão e tal, eu realmente tenho que começar a procurar outras coisas sem ser Hollywood, né? Eu acho que Parasita chegou a mostrar como a gente tá engessado nisso, né?
Assim, o cinema coreano, principalmente, é muito rico, cara. Tem muita coisa que você pode aprender muito com eles.
É, exato. E aí tem uma questão bacana também, que a gente até discutiu lá no episódio do Farol, no Frequência, e tomou bastante tempo essa discussão, mas eu achei interessante. Que é o seguinte, cara, não tem problema se você não entender, entre aspas, o filme. Cara, isso é maravilhoso, porque faz você pesquisar, faz você se questionar e falar, cara, mas que esse cara quis dizer com isso? Então, tipo assim, quando eu assisti Freddy Krueger lá, A Hora do Pesadelo, que é a coisa mais simples do mundo, quando eu tinha 12 anos de idade, eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, como é que o cara entra no sonho e faz tudo isso que ele faz? E aí, naquela época, não tinha nada, mas eu comecei a conversar com os meus amigos, comecei a pesquisar nos meios que eu tinha pra pesquisar e comecei a gostar mais de filmes de terror a partir daquela época. Então, pra qualquer gênero, a dica desse humilde brasileirinho aqui, se você não entendeu o filme, cara, se sinta feliz, se sinta bem. Fala assim, caraca, porra, maneiro, cara. Então esse filme tem mais alguma coisa pra me dizer. Vai atrás, busca, assiste de novo. Entendeu? Eu acho bacana essa experiência. O Farol, eu até falei isso lá no Frequência, os outros dois participantes lá, o Emerson e o Lucas, eles tiveram uma interpretação muito mais rica do que a minha. Eu fiquei muito no superficial e eu achei lindo. Quando eu conversei com eles, eu falei, caraca, que bagulho genial, cara. E eu não vi. Entendeu? Eu achei isso muito bacana. E foi um filme que, pra mim, foi muito sentimento. Então, eu fiquei com uma sensação estranha. E, cara, pra mim, ele atingiu o objetivo dele. Porque o Robert Eggers, ele é um diretor muito experimental. Ele vai experimentar e dane-se se você gostar ou não. O papel dele até agora é esse, entendeu? Ao contrário do Parasita, como a gente falou aqui. Eu acho que ele é um filme mais tranquilo de você assistir, mesmo que algumas pessoas achem ele estranho, porque ele foge um pouco do modelo hollywoodiano, mas não muito. Eu acho que ele ainda segue muita coisa ali no padrão. Ali, principalmente no que diz respeito ao... O enredo não, que ele é diferente, mas o roteiro, claro que ele tem várias reviravoltas e ele é bem diferente, mas você vê que ele tem um caminho linear, assim, né? Sim. Então, eu acho bem tranquilo, assim. Por isso que eu acho que é um filme diferenciado.
Bom, já vamos até falar lá logo do filme, né? Que a gente rodeou tanto Bong Joon-ho, agora a gente já pode falar de Parasita em si, né? A gente tá só rodeando esse assunto, mas... Sérgio, você pode me dizer mais ou menos a sinopse de Parasita?
Então, cara, a sinopse de Parasita é bem simples, né? Ele é dividido ali entre... Ele mostra a realidade, entre aspas, de duas famílias. E eu sempre confundo quem é a família Kim e quem é a família Park, tá? Mas é uma família menos desfavorecida socialmente e uma família mais favorecida socialmente. E aí, por conta de um contato ali em comum entre essas duas famílias, o filho da família mais desfavorecida entra... de alguma forma, na vida da família ali rica, né, digamos assim, de forma mais simples, e aí ele começa a inserir os familiares dele dentro dessa família de alguma forma, para que eles consigam de fato serem um parasita dali, né, daquela família ali, e se aproveitarem, entre aspas, de tudo que aquela família tem. E aí começa a discussão, porque é uma família, digamos, pobre, que começa a ter ali algumas coisas daquela família rica, né, naquele momento. Daquele momento onde o garoto começou a chamar a galera pra dentro da família, claro, criando várias histórias, vários vínculos, enfim. Basicamente, a sinopse é isso. Eu sou horrível pra fazer sinopse, então se vocês quiserem complementar aí melhor, fiquem à vontade.
Não, mas já tá ótimo, já. É um filme... Cara, é muito difícil de você falar do filme... Sem dar um spoiler direto de tudo que vai acontecer.
Sim, exatamente.
A gente começa o filme com a família Kim, né? Que é uma família que mora literalmente abaixo da terra, né? Quase.
Sim.
Ou melhor, desnivelado, né? Você vê até que tem um cara mijando assim e, pô, é doideira assim, aquela cena. E aquela cena que eles estão fazendo as caixas de pizza. E, tipo, é a única forma deles sobreviverem, cara, né?
Nessas horas que você já percebe ali que, tipo, eles vão fazendo bicos, né? Vão sobrevivendo de tudo que tem aí pra...
Exatamente, tanto que eles falam que, dentre eles ali, eu acho que o pai já foi motorista, então eles já tiveram outras profissões ali, mas atualmente eles têm que se virar com o que tem, né?
Você vê até que aquele... Como que é o nome daquela fumaça mesmo? Caraca, esqueci o nome. Que é tipo. É, aquele que é, tá sendo jogado na rua.
Ah, poder... é tipo.
Fumacê, né? Não sei. É porque não.
Fumacê, que é pra tirar os mosquitos da dengue.
Foi o agente da inseticida lá que foi lá na rua e.
Isso, aí ele fala assim: não, deixa a janela aberta aí pra gente ganhar praticamente uma.
Detetização de graça.
Isso! Caraca, eu falei: que coisa bizarra. Eu me lembro que exatamente, quando eu tava morando no Brasil, direto passava esse carro com fumacê e, putz, eu corria pra fechar a janela, que o cheiro era horrível, cara. Imagina essa família, cara, que tá praticamente no chão ali, recebendo aquela fumaça toda. Você percebe que o pai tá lá de boa, recebendo aquela fumaça e fazendo as caixas. E ainda por cima, quase eles não recebem o dinheiro pelo trabalho. Que é bem bizarro,
exatamente,
né?
Não, e você vê também, não sei se vocês perceberam isso, ou foi uma percepção meio que, sei lá, meio doida minha, mas parecia que eles, cara, eles eram inteligentes, que eles tinham algumas qualidades ali, mas que por algum motivo eles acabaram naquela situação, né? Então, tipo assim, o garoto, ele tinha essa super habilidade, né, digamos assim, de relacionamento, de conseguir manipular, entre aspas, as pessoas, assim, né? Ele tinha o conhecimento do inglês lá também, né? Então, tipo assim, parecia que eles já eram meio autodidatas, né, nesse lance, assim. A garota sabia mexer com tecnologia, o pai era todo meio que sagaz em relação à vida mesmo, né? Esse lance do que ele já trabalhou. É bem interessante. Eu acho que ele já começa a criticar aí, quando ele começa a desenvolver esses personagens e mostrar as qualidades que eles têm, mas que mesmo assim eles estavam naquela situação, né? E você começa a se perguntar, pô, mas por quê?
Sim.
Né? E aí quando ele reflete isso na outra família, o único que tem, entre aspas, tá, gente, uma qualidade, tipo assim, uma qualidade que é muito evidente, né? Na verdade, perante a sociedade, é o pai da família, que é um puta arquiteto e não sei o que lá, e não sei. Mas a mãe, eu não lembro de ter ficado claro uma profissão pra ela.
Dona de casa.
Né?
Ela não tem nenhuma profissão. Cara, na realidade, tipo, de todos os personagens, eu acho que o único personagem mais, assim, que ficou meio dúbio em tudo, assim, foi ela. Porque, cara, ela tava sempre... ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tanto faz, meu marido tem dinheiro.
É, então, na verdade é porque ela parece que ela foi tão, assim, ela tá tão naquela bolha de riqueza e tudo, que ela chega a ser meio, vamos dizer, inocente, né, que... Parece que nada, parece que ela não tem aquela malícia do mundo afora, entendeu? Então, é aquela pessoa que sempre recebeu as coisas na mão e nunca, e poucas vezes, quer dizer, poucas vezes não, né? Quebrou pouco a cara, né?
Sim, sim.
E, pô, é muito interessante, assim, a gente ver esses dois paralelos, né? É bom, é interessante você ver esses dois lados, assim, da coisa. E tá bem claro, né, que você vê até aqueles paralelos de a família Kim tá abaixo da terra e a família Park tá, tipo, sempre numa colina acima, numa casa muito grande, que é quase 10 vezes o cômodo que a família Kim mora, né? É interessantíssimo isso, e você começa a perceber o desnivelamento, assim, de classes, né?
Exato. Tanto que se você perceber, tipo assim, na fotografia que o diretor usa, é muito bacana, porque quando ele vai apresentar a família Kim, né, que é a família mais pobre, ele sempre tá mostrando a câmera de cima pra baixo, tipo, ele tá sempre descendo. Sempre descendo, sempre mostrando em ângulo reto. Quando ele vai apresentar a família Park, é numa subida, numa ladeira. Então mostra o garoto subindo uma ladeira como se ele estivesse subindo, né? Tipo assim, saindo da sarjeta, indo pra um lugar superior. E a fotografia tá sempre de baixo pra cima, pra mostrar que ele tá subindo, né? Então são essas pequenas camadas que a gente vai vendo e vai enriquecendo ainda mais o filme, né? Então isso que você falou é totalmente... dá pra ver, né? Assim...
E eu também tava vendo uma reportagem que o Bong Joon-ho construiu toda aquela de, vamos dizer, favela, né? Porque parece uma favela. É tudo construído ali, né? Porque eles não podiam alagar uma pessoa... Alagar um bairro de verdade. Caramba, loucura isso, né? Você vê os mínimos detalhes, né? Aquela casa com o vaso acima do nível deles, cara. Cara, tudo é muito bem pensado... Pra te passar aquela mensagem, né? Que loucura, cara. Eu fiquei realmente impressionado. E tudo nesse filme, assim, é construído de uma forma que vai te levando a um caminho que você pensa que... Igual a gente falou, né? A gente pensa que é um filme de comédia, mas... Depois vai transitando muito, né? Você percebe que a família vai se... Começa pelo filho, né, que ele é, como você falou, né, Sérgio? Ele é um rapaz bem inteligente, a gente não sabe exatamente por que ele não tem as oportunidades de estudo e tal. Você percebe que realmente é falta realmente de, estrutura, oportunidade, porque eu não conheço muito bem como que é essa questão da Coreia do Sul, né? Questão de educação, como é que as pessoas conseguem esse tipo de bolsa de estudos, e você vê que ele vai lá educar uma menina de classe alta, né?
Sim, sim. E ele vê uma oportunidade ali, né? Ele vê que a família tá passando perrengue, e aí ele teve essa ideia. Isso que eu achei legal, porque, cara, não é um roteiro... Gente, não me entendam mal, mas não, eu, Sérgio, não achei um roteiro brilhante, porque eu achei que a ideia é tão simples, cara.
É simples.
Quando tu para pra pensar, tu fala, cara, como é que ninguém nunca fez isso?
Parece que tem um filme do Sérgio Malandro aí que o pessoal tá sacaneando aí, que tem um roteiro parecido. Eu falei, gente, eu não sei nem sequer que filme é esse, cara.
Nem eu, cara. Pra mim, Sérgio Malandro era só o Príncipe da Xuxa, gente.
Pois é.
Segue gritando no túnel, Maria!
O filme não tem furo, né? Você percebe que, por exemplo, quando ele vai mostrar aquele diploma dele que a irmã dele falsificou, ela fala, eu não preciso ver diploma, né? Aí você percebe que... Ele fala assim, então tem uma brecha pra gente conseguir trazer meu pai, minha irmã, meu pai, e depois sucessivamente o pai, depois a mãe, né? E a partir desse, entre aspas, furo, ele consegue colocar os parasitas dentro da casa, né?
Trouxe a família inteira, né?
Exato. E é interessante ver também que eu sei que a gente não vai falar agora exatamente daquela reviravolta que acontece, mas quando acontece, se você perceber, são duas famílias meio que de classes sociais parecidas brigando por uma coisa que não é delas. Não sei se vocês já perceberam isso.
Isso,
porque
verdade.
A casa não é delas. E elas estão brigando por um espaço que não é deles. E aí você para pra se perguntar, no mundo que a gente tá hoje, né? Todo mundo se estapeando, se batendo cara de político, de política e de politicagem. Tipo, cara, é uma coisa que foge, que tá muito além do que a gente acha que é certo. Se é de direita, se é de esquerda, se é... Vai muito além disso. Eu acho que as pessoas não se dão conta disso, né? Eu acho que, pelo menos eu percebi isso quando começou essa sequência, né, do que vai acontecer. Eu falei, cara, é muito isso. Tipo, as pessoas brigam pelas coisas que não é que não são delas, mas que, cara, estão muito além do que simples, o simples fato de ter ou de pertencer. Vai além disso, entendeu? Então, eu acho muito bacana o jeito que ele mostrou isso no filme, de uma forma que, ao mesmo tempo, é divertida, é assustadora, né, e é tensa. Porque toda essa sequência, a partir do momento que acontece essa reviravolta, é muito tensa, né?
A partir do momento que vai acontecendo essa reviravolta, né, quando toda a família já tá dentro da casa, já tá meio que parasitando tudo, né, e, putz, eles estão se aproveitando da casa que nem é deles, quando a família tá viajando, comendo da comida deles, deitando na cama deles, bebendo as bebidas justamente só pra, vamos dizer que, só pro bebê, né, é complicado, porque eles só usaram da bebida só pra falar assim, ah, porque é coisa de rico e eu quero ter essa experiência.
Sim, sim, começa tudo ali, né, que é ali que a gente descobre eles fizeram seria a empregada, né, da casa sair e...
Governanta.
Governanta, verdade.
Porque eu também comecei a falar isso, todas as pessoas me criticaram, não é empregada, é governanta.
Governanta. Empregada... Então,
falei, desculpa, mundo, por existir.
Cara,
É que aí ela volta na casa e descobre que tem um andar de baixo ainda mais, né?
Que a gente descobre que tem uma pessoa ainda muito abaixo do nível deles. Aí que você via muita gente criticando, eu vi gente falando, cara, que coisa surreal esse negócio de o cara tá lá embaixo no subterrâneo e, sabe... É muito real isso. Eu falei, cara, não é, cara. É porque aqui, você vê que o filme mesmo explica, né? Que a Coreia do Norte pode bombardear. A questão mesmo da governante esconder o marido lá, cara. Porque sim, não tinha onde eles ficarem. Né? Isso é bizarro, cara.
É que teve. Eles falam que teve algumas casas, o povo mais abastado também. Eles tiveram. Eles fizeram. Abrigos antibomba, né? E como a Coreia do Norte tá sempre briga com a Coreia do Sul, então, né? Pode acontecer algumas merda aí.
Cara, mas tem certas coisas que, beleza, é legal a gente explicar e tal. Mas, gente, se quer ver realidade, vai ver Cidade Alerta, Balanço Geral. Cara, a graça do cinema é você pegar um pouco da realidade e, cara, transformar ela na magia do cinema, cara. De você imaginar aquela situação daquela forma. Entendeu? É que nem o cara lá do Jovem Nerd fala que ele foi no cinema e quando o Super-Homem voou, o cara falou, vai começar a mentirada.
Ué?
Pô, irmão, é cinema, entendeu? Então, tipo assim, beleza, tem o documentário, tem as coisas que, beleza, um filme mais dramatizado, baseado em fatos reais e tal, tal, tal. Só que ele tá querendo passar uma mensagem. E com o contexto que ele dá no filme, pra mim, cara, ele conseguiu passar de boa. Eu nem percebi esse negócio de, é muito anormal ter um porão de não sei o quê. Pra mim não é anormal não, cara. Principalmente pela, como você falou, pela situação da Coreia. E, cara, é uma casa grande, precisa ter um depósito, precisa ter um lugar grande pra poder guardar as coisas grandes, entendeu? Então, tipo assim, eu passei férias agora numa casa em Petrópolis. Cara, a casa era imensa, então ela não tinha um depósito, ela tinha uma portinha que você descia uma escada muito macabra e lá embaixo tinha um depósito das coisas, entendeu? Então, tipo assim, cara, aqui no Brasil... Entendeu? Então, pô, lá na Coreia, então, que a situação é um pouco mais tensa, né? Então, assim, eu não sinto isso como nada irreal, não. Eu até achei legal, porque aí conversa um pouco mais comigo, que curto mais filmes de terror, né? E eu acho que o terror de Parasita tá exatamente no incômodo de você... E aí que tá, que é a parada que me pegou, porque eu não sei vocês, mas em alguns momentos do filme, eu me vi na Família Park, e isso foi uma merda comigo. Eu falei assim, puta, que pariu, meu irmão. Tipo assim, de você reconhecer, não é nem atitudes gritantes, pequenas atitudes que você toma e você não presta atenção. E isso que é o legal, porque te faz refletir. Você fala, caraca, irmão, eu já fiz algo parecido com isso, eu sou um merda. E isso já é terror.
Que principalmente,
entendeu? Que você... você fica assustado com você mesmo, cara.
Sim.
Tem alguma coisa pior do que ficar assustado com você mesmo? Uma coisa que você não pode se desvencilhar? É você, cara. E aí você tem que parar, refletir e falar, beleza, vamos mudar de caminho. Eu, claro que eu não tô falando que, pô, eu falei que o cara cheira mal e os cacete, não. Mas é pequenos comportamentos, cara, que você se vê na família. E ele fez isso de propósito. Eu duvido que ele também não se vê dessa forma, entendeu? De algumas formas ali. Então ele faz esse paralelo justamente pra bater e falar assim, olha como a gente, olha como nós somos escrotos, né? Vamos refletir? Eu acho isso que é o legal do Parasita. E aí que tá o terror pra mim de Parasita.
É, mas é. Eu acho que a cena que ficou mais claro isso, principalmente, é a cena do carro lá, eles falando da chuva, né? Que pra uns a
exatamente.
Chuva...
Exatamente, é essa cena que eu tô falando.
Sim, sim. Né, pulando um pouquinho pra frente aí, pra eles a chuva foi um horror, mas pros outros foram bons.
Amigo, então, eu moro no Rio de Janeiro, parceiro, entendeu? O diabo aqui sente calor. Então quando chove aqui e faz um tempo mais frio, é ótimo.
É.
Pra mim, entendeu? Que moro aqui, pô, eu sou privilegiado. Então eu moro, pô, na Zona Sul, entendeu? Então pra mim é tranquilo. Agora pra galera que mora na Zona Oeste, que mora na Baixada, Zona Norte, que tem alagamento. Aqui na Zona Sul já tem, imagina pra galera lá. Entendeu? Então, pô, quando alaga aqui, eu falo, pô, que merda, alagou aqui e eu molhei meu sapato. Porra, o cara lá perdeu a casa inteira. Esse é o terror de Parasita. Isso que eu achei que bate forte, entendeu? Então é muito bacana isso pra aqui, pra gente refletir, entendeu? Eu acho que não é vergonha a gente reconhecer e refletir, cara. Isso que é o legal da arte também, né? De fazer você refletir ali de uma forma, mais uma vez, divertida, que até esse momento é divertido, quando dá a reviravolta que o negócio começa a ficar tenso, né? E aí que você começa a entender qual a mensagem que o filme quer passar ali, né?
Cara, e você falou dessa situação de... Você já esteve na situação do parque... Cara, e pior que eu fiquei com isso na cabeça, falei, nossa, cara, eu já agi assim. Recentemente, no Espírito Santo, teve uma chuva aí devastadora, que destruiu casas, muita gente ficou desabrigada, minha mãe tava contando. Aí ela, é claro que não é por mal, né, cara? Ela falou assim, nossa, às vezes que... É por isso que às vezes eu dou graças a Deus de morar em apartamento. Eu fiquei, nossa... É complicado, é. Sabe?
É complicado, cara.
É complicado de você, tipo... É assim, a gente tem que... Como falar isso?
Eu sei, é complicado.
É complicado de você... É assim, a gente fala sobre a realidade que a gente tem, só que a gente esquece um pouco de olhar para a realidade do outro, né? A gente esquece um pouquinho dessa parte da empatia de você se colocar no lugar do outro... Em alguns momentos, né? E várias vezes a gente acaba se colocando nessas situações. Né?
O Bon Jovi te faz esse favor, ele te põe dentro dessa situação da família aqui, né? Dentro da casa deles. Nossa, que tá totalmente alagado. Eu falei, caraca, cara, como assim? Ah, nossa, e é uma cena angustiante, cara. Porque quando você vê que ele tá perdendo tudo, eu fiquei, puxa, cara... Que situação horrível. E
você, é horrível.
Você não queria estar ali, né? Já era uma situação estranha quando você torce para a família Park não pegar a família aqui embaixo da mesa, sabe? É meio estranho, porque se fosse ao contrário, você tivesse acontecendo isso na sua casa, você estaria agindo de uma forma bem diferente, né, cara? Você ia ficar revoltado, você ia chamar a polícia, protestar contra essa atitude, mas porra... Cara, não tem como você não se sentir incomodado nesse filme. É como você falou, Sérgio, o terror é quando você começa a se sentir incomodado. E esse filme consegue cutucar isso e você vê que aquela briga deles pra disputar quem seria o parasita, né, da casa.
Por exemplo, exatamente.
Cara, que os caras praticamente se matam, né? Literalmente, né? Matam a governanta. E prendem ela lá naquele bunker lá, né? É bizarro você imaginar que isso acontece.
Infelizmente, né?
E aí eu acho que às vezes essa divisão é tão clara que, infelizmente, para muitas pessoas é normal você não perceber que isso acontece.
Sim.
Entendeu? E aí, no final, você acaba olhando mais pro seu umbigo do que... Tipo assim, claro, cara, você também não... É muito... Assim, eu sei, é complicado falar sobre isso. Mas eu acho que a arte, ela tá aí pra... Eu sei que parece um papo meio cabeçudo, mas não é. Eu acho que é tão simples quanto. Cara, é reflexão. Entendeu? Claro que ninguém é uma ONG. E vai todo mundo sair ajudando todo mundo. Vai ser todo mundo feliz para sempre. Cantar We are the world, we are the children. Entendeu? As coisas não são assim. Mas o lance é você começar a olhar pra quem tá do teu lado. Que aí já começa a mudar a sua perspectiva de vida. Eu acho que esse filme, apesar de ele ser simples, ele vem com essa mensagem. E fala, vamos olhar pro coleguinha do lado pra ver qual é a realidade dele e vamos tentar entender, foi o que o Álvaro falou. E o lance da empatia? Vamos tentar entender como é que funciona isso? Eu acho que esse é o papel da arte e do filme, né? No caso do cinema também, que é uma mídia, assim como qualquer outra. Então eu acho que nesse aspecto o Parasita pegou muito bem. Mais uma vez, eu posso me sentir um pouco mais privilegiado por morar na Zona Sul. Entendeu? Cara, é a vida. O que acontece é isso. Entendeu? Mas, cara, tem amigos meus do trabalho, por exemplo, que moram em, pô, Maricá. Pra quem não conhece, é o interior do Rio aqui, sei lá. Pô, mora na Zona Oeste. Então, cara, o cara, em vez de sair do trabalho 5 horas, o cara tem que sair 3, ainda tem que fazer hora extra porque choveu.
Nossa,
coisa simples. Cara. Entendeu? Sim. Coisa simples. Ah, não, pode sair 3 horas. Mas aí, ó, lembra que tem que fazer hora extra depois, tá?
E quando eu me vejo na situação que eu tô hoje, eu falo, caramba, cara, eu tava pensando que se eu tivesse morando no Brasil, no apartamento que eu morava, talvez eu estaria passando por um alagamento, porque o meu apartamento era, tipo, pertinho do chão. E, cara, eu fico pensando, nossa, como deve ser difícil... Você construir tudo e depois você perder por causa de chuva, sabe? É tão bizarro isso e você acaba ficando triste e tenso com essa situação que você... Nossa, você fala, caramba, se eu estivesse nesse lugar, eu não sei como é que reagiria. Tanto é que o filme depois começa a falar sobre cheiro de pobre, né, cara? É. Que é uma coisa assim que eu falo, meu Deus.
Então, isso aí já é o exagerado do Bong Joon-ho, mas ele conseguiu... medir isso muito bem, na minha opinião, tá, gente? Eu achei, tipo assim, ele começar a falar disso, uma parada que extrapolou o que ele já tava falando no filme. Porém, ele fez isso de uma forma ok, que você compra o barulho. Primeiro, pelo roteiro, e segundo, pelos personagens, pela atitude deles. Então, pelo jeito de se portar dos personagens, você compra que ele pode fazer aquele tipo de comentário escroto. Entendeu? Então, você compra a ideia, apesar de ser um pouco absurdo pra aquela situação ali, entendeu? Por isso que é muito bom, cara. Isso é muito bom.
Cara, esse negócio do absurdo do cheiro, cara, é doideira, porque eu já vi gente comentando cheiro de pobre, sabe? Eu nunca... Eu não sei nem o que é um cheiro de pobre, sabe? Mas eu já vi gente comentando sobre isso. Pô, tal lugar tem cheiro de pobre. Cara, eu não faço nem ideia do que seja isso. Entendeu? Porque... talvez eu nunca tenha passado por esse tipo de não distinguir cheiro. Às vezes eu posso também ter cheiro de pobre, né? Porque eu não sou de classe prestigiada. Assim, eu sou de uma classe média, podemos dizer, entre aspas. Mas é muito louco como isso acontece, né?
É, já dizia Cacantibes, né?
Cacantibes, ele já tava prevendo o Parasita aí há muito tempo aí, cara.
Estou vivendo no inferno!
Eu também!
Vocês não podem imaginar o que se transformou em aeroporto. Antigamente, pobre não ia no aeroporto. Só ia pra visitar avião, ver de longe, dar adeus. Agora não, com essas promoções, Miami a 900. Em 10 prestações, 90. É uma gente do inferno, vindo com toda a sorte de bugiganga. Sueli! Sueli! Olha minha mala aqui que eu vou no free shop comprar um micro-ondas! Umas velhas carregadas de raito de sol e creme tortulã. Eles vão pra Miami comprar creme argentino. É uma coisa desgraçada, Cassandra. Agarro no vídeo, se agarro no tostadeira, então eles adoram, né? Adoro fazer sanduicheira. Aí cadê que tem uma sanduicheira importada ali que tá em conta? As aeromoças servindo aquele lanche desgraçado, elas nem olham na cara, elas vão assim, ó. O cara come aquele sanduíche seco, 5 horas depois elas vêm com a bebida. Já tem um velho assim, como é que faz?
Água!
Aí a gente chega ao nosso final cartástico, né? Que é o patriarca da família Kim matando o patriarca da família Park, né? Daquela cena bizarra em que praticamente há uma chacina dentro da casa, né?
Então, o pai, a gente sabe que, quer dizer, o pai morreu mesmo. O molequinho morreu também, ou não? Eu fiquei um pouco na dúvida.
Eu acho que ele só teve a convulsão por causa da situação de fantasma, né? Mas eu acho que morreu, acho que ele morreu não, cara. Eu acho que também isso nem é muito relevante pra história, assim, né?
Não, eu fiquei na dúvida, só eu falei, cara, o pai morreu, mas e o moleque morreu também?
Não, acho que não morreu não, cara. Acho que ele realmente só ficou muito chocado de ter visto o fantasma ali.
É, pô, essa questão, né, aí falando um pouco dessa reviravolta, quando a gente descobre que a governanta, ela tinha uma pessoa ali no porão, né, aquela cena que ela tá tentando abrir o armário quando o cara desce a escada e vê aquilo ali é muito assustador, é muito bizarro, porque é uma cena que você não espera que vai acontecer de jeito nenhum, a mulher tá pregada na parede, empurrando com a perna na parede e com a mão o armário pra abrir ali a entrada do porão, né. Onde o marido dela tá aqui, é o dito fantasma que a criança vê, já viu algumas vezes, e tem algumas cenas ali que é de arrepiar, cara, que mostra algumas silhuetas desse cara andando na casa ali, né?
Sim.
É bem bacana. Porém, eu achei interessante esse conceito de fantasma que ele usou, porque o fantasma nada mais é do que um retrato de uma memória que fica marcado naquele lugar, né? Então, sim, tipo assim, as pessoas que estão enterradas naquela casa, né, nada mais são do que fantasmas pra aquela família. Sim. Tipo, cara, isso aí já passou, é uma coisa que tá no passado, ok, não me importa mais. E o cara tá lá, preso, né, pra ser quase que um cativeiro sendo cuidado pela esposa dele, né, cara. É muito maneiro, esse conceito ficou muito legal.
É o lance das luzes, que ele, onde ele chega, quando ele sabe o horário que o Sr. Park vai chegar e tal, ele que vai acendendo.
Sim.
É bem, bem legal isso. É a dedicação dele, né, com o cara.
Exatamente. Idolatrando o cara, isso, né, cara? Como, né? Porque, ele me deu tudo, mas o cara nem sabe que deu, né? E fica aquela discussão também, né? Quem é o verdadeiro parasita dessa história, né?
Exatamente.
É difícil você. Porque o seu Parker, ele parasita os seus funcionários, né? Ele precisa ali da sua mão de obra. E é engraçado que eu vi muito isso. Eu vi isso recentemente no Instagram, nas redes sociais, que cada personagem tá dividido em uma linha, né? Entre a família mais pobre e a família rica, cara. Eu falei, caraca, que...
Eu vi esse videozinho também, eu achei bem bacana.
Caraca, que detalhe é esse, velho? Meu Deus, que eu jamais ia pegar isso. O nível de detalhe da história é altíssimo, né? E também tem aquela coisa da pedra, né, cara? Que eu achei louco também, né? Que tem essa coisa da Coreia, né? Que... Quando você recebe um presente, pode ser um sinal de boa sorte, pode trazer fortuna. Ele começou a achar que a situação que ele tá parasitando foi coisa da pedra. E cara, que coisa doida, né? E você percebe que ele tenta usar a pedra depois pra, vamos dizer, dar um ponto final naquela família que tava lá enterrada lá naquele local lá. Meu Deus do céu.
Ele quase morreu com a pedra, pô.
É, pode crer.
E, cara, pode crer. E é uma pedra de um riachozinho, né, cara? Que é mais louco ainda.
É tem assim, eu pesquisei sobre, eu vi várias interpretações da pedra, porque eu também não ficou muito claro. Agora você falando desse lance do presente, já faz até mais sentido pra mim. Eu não sabia isso na cultura coreana. Mas, por exemplo, eu vi interpretações em que a pedra era meio que um símbolo do primitivo. Daquela família representar, tipo assim, porque eles comiam no chão, eles não sentavam em cadeira, trabalhavam no chão, assim como os primatas, né? Como lá no início, pra representar meio que isso, né? Pra deixar isso muito evidente, pra te incomodar mesmo. E essa pedra seria esse lance de estar fincado na rocha, acomodado, ser daquela forma e ter esse simbolismo mais primitivo. Já essa questão do presente é muito bacana, porque quantas pessoas não se apegam em símbolos, né? Pra poder, pra poder justificar alguma coisa, né? E outra coisa que agora eu já me lembrei o que eu ia falar, mas que tem a ver com isso. Cara, hashtag somos todos parasitas, né? Como eu falei, todo mundo é parasita de alguma coisa, cara. Todo mundo é parasita de alguma coisa, como
hoje o Winnie tá sendo falou. Parasitado, né, cara?
Exatamente. Exatamente. Essa questão do cara meio que idolatrar o chefe da casa lá, por ele ser da prover comida pra ele, essa coisa toda, cara, nada mais é também de a minha interpretação das classes menos favorecidas, é meio que usando, idolatrando ídolos e marcas que, cara, os caras estão cagando se as pessoas estão aí, pra que as pessoas estão falando, entendeu? Tipo assim, parece um papo de comunista, safado, vagabundo, mas não é, entendeu? É de fato, cara, tipo assim, o cara que é dono de empresa, o cara quer vender, claro que ele vai olhar pelo cliente. Claro que ele vai querer saber o que o cara quer. Mas, cara, ele não sabe quem é cada um.
E ele, entendeu? Sempre então vai querer aquela produção, né, cara? Não adianta se você tá doente faz ou parte. Não, né?
Exato, faz parte. Então, tipo assim, eu não tô falando que é certo ou errado. Tô falando que faz parte do mundo que vivemos hoje, né? Gostando ou não, infelizmente, ou felizmente, sei lá, qual é a sua linha de pensamento, faz parte. Então, cara, quanta gente aí, quantas vezes a gente não vê briga de iPhone versus Android, podcast versus YouTube.
Nossa,
cara, não,
é ridículo. Sabe,
não importa, cara, se essas duas pessoas, se as pessoas do Android se juntassem com as pessoas do iPhone e pensassem num puta celular, ia ser muito mais produtivo do que essa briga, né, querendo provar que a minha marca é melhor, olha como ela provém tudo que eu quero. E, cara, não é bem por aí, né? Também tem muito desse lance da gente assumir que faz parte de um grupo, mas enfim, aí vai mais pro lado antropológico aí, que não é muito minha praia.
É, mas eu acho isso bizarro também, porque você vê, com certeza, uma briga que hoje tem muito no Brasil, né? Quem é direita e quem é esquerda, que não sabe o que quer, e é um ofendendo o outro, sabe? Eu já vi muitas amizades sendo desfeitas por causa de bobagem, sabe? Cara, eu posso não gostar de fulano, não posso gostar de ciclano, mas eu posso tentar entender o lado da pessoa, sabe? Por que que fulano é esquerda? Por que que fulano é direita? As pessoas não querem entender isso, eles querem simplesmente ficar brigando, cara. E eu acho isso absurdo, e eu acho estranho essa não haver simpatia por um lado e pelo outro. Então, poxa, é triste. Às vezes eu prefiro não me intrometer, entendeu?
Eu também sou da tua linha, Vini.
Porque você vê muita briga no Twitter, cara. Nossa, é por isso que talvez a Twitter é a rede social que eu menos uso. E, cara, quando eu vejo muita briga, assim, eu falo, cara, eu tô fora, não tô afim. E a gente tenta, vamos dizer, se empatizar com um dos lados ou com o lado do outro.
Sim. É aquele lance, né, cara? Cada um é uma pessoa individual, é um indivíduo. Ninguém é igual a ninguém. Se for todo mundo igual, vai dar merda, entendeu? Porque eu acho que a natureza do ser humano é ser diferente. Essa que é a graça. Porque quando você é diferente, você soma com quem é diferente e vai criando coisas novas, entendeu? Eu acho que foi assim sempre. Tá, posso estar falando uma merda grande aqui, que eu não sou antropológico, sociólogo, nem porra nenhuma. Não, mas porque é o que eu vejo por aí. Mas é bem rapidinho. Que na última cena lá, antes de acontecer aquela matança toda lá, tem aquela sequência que o pai da família rica pede pro pai da família pobre se fantasiar de índio.
Pra poder
fazer a surpresa pro filho. E o cara fica muito puto, né? Porque ele vai fazer aquilo. E aí ele menciona alguma coisa assim, depois dele não concordar, ele fala, cara, mas você tá sendo pago pra isso.
Sim. E cena aí, bem escrota, cara.
Exatamente. E ele acaba fazendo até uma parte, né? Até a hora que dá a merda lá, né? Ou seja, né? Ele usa a fantasia, entre aspas, né? Porque não pode falar também que índio é fantasia, porque já dá problema. Então ele usa, entre aspas, a fantasia
do índio.
Então,
se você falar índio, você tem que falar nativo americano. Se você falar índio, as pessoas já olham de cara feia. Não pode.
Então, a fantasia de nativo americano, né? Para... Ele meio que, e aí é minha interpretação, tá, gente? Mais uma vez. É uma forma que o Bong Joon-ho mostrou de, olha o ridículo. Não que ser índio ou nativo norte-americano seja ridículo, mas olha o papel que esse cara tá tendo que pagar, e o cara ainda joga na cara dele que ele tá fazendo isso porque ele tá sendo pago. né? E aí, mais uma vez, a gente vê esse distanciamento da classe social, principalmente da galera que é funcionário e da galera que é o chefe, né? Que é a empresa, é quem manda ali no negócio inteiro. Então, às vezes, você finge aquilo que você não é, porque você tem que ganhar o teu salário ali no final do mês para continuar a sua vida. Então, tipo assim, esses pequenos paralelos que ele fez, assim, eu também achei bem interessante.
Sim, e outra coisa, isso eu já passei, de eu falar, de às vezes eu me sentir constrangido com alguma coisa que eu tava fazendo, né, no trabalho, principalmente quando eu trabalhava diretamente com o diretor ou dono da empresa, eu fazendo favores pessoais pro cara no meu horário de trabalho, e eu ficava assim, pô, mas eu tenho que fazer tal coisa. Ele falou assim, mas você tá sendo pago pra isso mesmo. E eu que sou seu chefe. Eu já passei por isso, sabe?
E olha que beleza.
Nossa, e eu te digo que o sangue vai lá na cabeça, cara. E você fala, dá vontade de mandar esse cara tomar naquele lugar, né? Mas eu preciso Exato. Disso.
Dá vontade de dar uma pedrada na cabeça dele.
Dá vontade de dar uma facada, né? Que é muito bizarro, né, cara? Nossa senhora. Eu juro pra você que nessa cena não tem como você... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você ouve isso, você fala, meu Deus, que merda. Que merda, né? Vocês já passaram por isso?
Não, eu não, nunca.
Cara, assim, eu vou te falar. Eu trabalho no ambiente corporativo há muito tempo. Eu não passei diretamente, mas no fundo tem aquele sentimento. De tipo assim, ah, vamos fazer uma festa pela empresa, para a nossa equipe, porque nós queremos falar que nós somos legais. Mas no fundo a galera não tá afim de fazer. Mas faz porque é legal, pra mostrar que tá fazendo, entendeu? Então, cara, em qualquer meio corporativo, eu acho que meio que acontece isso. Seja num grau mais grave ou num grau mais tranquilo, né? Então, assim, eu acho que quem trabalha Sim. muito nesse ambiente de empresa corporativo passa isso de alguma forma, entendeu?
É verdade, cara. E acaba que, se você não for passar também, uma hora provavelmente você vai passar, a não ser que você seja patrão, né?
Sim. Exatamente.
Mas aí já fica a lição pra quem for patrão e ouve o nosso podcast que, cara, não seja escroto, né? A pessoa fala assim, ah, mas tem funcionário que não presta. Cara... É complicado, mas às vezes você tem que se pôr...
Tem gente que não presta em todo lugar, cara. Você vai...
Sim.
Exatamente.
Mas às vezes também não é culpa da pessoa, às vezes é a situação. Pô, você vê que na situação da família, do pai, né, do Kim, pô, o cara tinha perdido a casa, cara. O cara tava na merda. E, porra, como é que o cara... É também... Ele não se abriu com... Mas é difícil você tentar defender um lado, cara, porque... Pode achar escroto, mas acabou que ele não sabia da situação do cara, né? É. Enfim, de repente ele Exatamente. É pouco se lixado também, né? Pode ser. Não, não tem como a gente saber, né? Engraçado que a Parasita vai ganhar uma série na HBO, né? Estrelado pelo Mark Ruffalo.
Então, é aí o americano, Medo, o americano né? tentando fazer a versão dele.
Justamente aquele.
E logo após um discurso do cara falando: quando vocês quebrarem as barreiras das legendas, vocês vão descobrir coisas incríveis. É anunciado uma série americana de Parasita.
Ai, meu Deus do céu.
É isso aí, coleguinha.
Já viram cara. Isso naquele do remake do Intocáveis? Que porra, que nossa. Filme triste, cara. Que nossa. Que... Triste de ruim no remake. Né? Nossa, muito ruim, cara. Eu não sei aonde que tá o agente do Bryan Cranston. Ele tava, tipo, qualquer coisa ele tá fazendo, né? Hoje em dia.
Ai, ai, ai.
Ah, então, eu não assisti esse filme, tá? Então,
fica
eu quero
só
tentar
com a versão
assistir.
Francesa
ah, tá.
na cabeça mesmo, que é melhor.
Então tá bom. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. E o Parasita, ele traz muito isso. Ao mesmo tempo que ele tenta separar as classes sociais, ele tenta juntar de uma forma artificial e você vê que não dá o match. E no final dá essa merda toda aí que a gente vê no final aí. Que
Porque
acontece,
né? nenhum lado consegue ter empatia pro outro, né?
Exatamente.
E acho que é por isso que acontece a grande tragédia do final e...
E o pior é quando um dos lados finge ter empatia, que pra mim é a pior coisa.
Eu também
acho. É você
acho.
Mascarar uma empatia que você não tem.
Eu também acho.
Então, uma coisa é você se esforçar pra ser empático, pra entender o outro lado. Outra coisa é você fingir que entende e está cagando pra esta pessoa, que pra mim é pior ainda.
É, eu fico, é? Mas, enfim. Eu fico triste com isso também e... É, como eu até falei, né, da minha mãe, que no caso ela falou, poxa, graças a Deus eu moro no apartamento, mas não é porque ela não empatiza com quem tá sofrendo com a chuva, é porque, cara, ela hoje ela tá numa situação que ela não tá nessa dificuldade, mas é, eu acho muito bonito que no caso, ela, olha, é, a gente tá fazendo uma campanha aqui pra tentar ajudar as pessoas que perderam muita coisa, e cara, hoje falta isso, sabe? Um pouco de da pessoa querer ajudar um ao outro. E acho que é isso que o mundo tá faltando hoje. É, você acha que Parasita merece todo esse reconhecimento que ele teve? E foi uma das maiores surpresas que a gente teve no Oscar. E, inclusive, a gente teve um problema aí que o Trump acabou falando... É, que, ah, pô, o Oscar já não é a mesma coisa. Nossos filmes americanos já foram melhores. Agora é um filme da Coreia do Sul, que a gente tem problemas comerciais, ganhou o Oscar. Cara, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tudo bem.
By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea, with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like, where, let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? Sunset Boulevard. So many great movies. The winner is from South Korea. I thought it was best foreign film, right? Best foreign movie. No, it was the, did this ever happen before? And then you have Brad Pitt. I was never a big fan of his. He got up and said, little wise guy statement. Little wise guy. He's a little wise guy.
O que vocês dois acham aí?
É engraçado que o Trump não costuma falar merda, né, cara?
É. Ele falou aí. É complicado. É. Eu moro aqui nos Estados Unidos e sei como é que é. É difícil, às vezes engolir algumas coisas.
Não, cara, assim, eu acho que... Ó, eu vou contar uma pequena história. Eu não assisto Oscar. Tá, assim, não é porque eu sou babacão, cu. Não, é porque, sei lá, eu acho muito grande. Eu não tenho paciência pra assistir o Oscar mesmo.
Ah, sim.
E aí, o que acontece? É, eu tava torcendo pro Parasita ganhar, por quê? Eu acho que eu falei isso até lá no Frequência também, no último episódio do ano. É, eu acho que o Parasita, ele é um filme que, como o Vini falou, ele tem que ser visto. É um filme que as pessoas precisam assistir, tá? É, então, o que acontece? Eu tava torcendo pelo Parasita, até pra ele ter esse reconhecimento a mais, beleza. É, quando eu vi que ele ganhou de melhor prêmio, de melhor filme estrangeiro, eu falei, ele não vai ganhar de melhor filme. Ele vai ficar por aí, eles deram um prêmio pra ele aí de, ok, valeu por participar, até a próxima. E eu fui dormir, eu deitei lá na minha caminha quente, aconchegante. Quando eu vi que Bong Joon-ho ganhou de melhor diretor, eu acordei. Aí eu voltei e falei, opa, alguma coisa vai acontecer. Ai. Quando ganhou de melhor filme, eu falei, cara, que bacana. Entendeu? Era o melhor filme dentre todos que estavam concorrendo? Não sei. Eu não vou falar assim, era o melhor filme. Até porque eu não vi o 17.
Nossa, 17,
não vi,
né?
Adoráveis Mulheres, né? Eu acho que é esse o nome do filme. Então teve diversos filmes que eu não vi do Oscar, tá? Então eu não posso falar assim, era o melhor filme que deveria, era o melhor filme dentre todos que estavam lá. Mas eu acho que ele mereceu ganhar porque as pessoas precisam assistir esse filme, tá? Então eu fiquei feliz por ele ter ganhado porque, de certa forma, o Oscar, ele vai fazer com que o filme seja exibido em mais salas de cinema, que ele volte pro cinema e que as pessoas criem curiosidade pra assistir o filme. Então, assim... Se ele mereceu, não sei. Não vou conseguir te falar. Mas que eu fiquei feliz por ele ter ganhado, eu fiquei por conta disso.
Não, tanto é que eu e o Álvaro estavam discutindo isso até mesmo na noite do Oscar. A gente tava falando que, pô, cara, 1917 é um filme legal, que é um filme diferente, assim, né, de guerra, porque, não que eu me recorde, que a gente nunca viu um filme... A gente nunca viu um plano sequência de um filme de guerra, cara. Que deve ser, não, deve ser complicadíssimo de ser feito, né? E, caramba, o filme pode ser legal e tal, mas eu tenho a sensação de que eu já vi esse filme, sabe? E E eu falava, ainda falei pra ele, cara, eu acho que ele vai acabar ganhando, mas ele não merece ganhar, mas entendeu?
É que todo mundo tava achando que o 1917 ia ganhar porque ganhou o Globo de Ouro, né? Então, grande. Aqui não tinha nem estreado no Brasil ainda.
Não queria que o 1917 ganhasse, não porque ele é um filme ruim, mas é porque a gente tem que mudar um pouco essa cara do Oscar, que foi o que acabou acontecendo, felizmente, né? É, você vê que, pô, aquele discurso que o Bong Joon-ho fez, né, de, pô, quando o americano ultrapassar a barreira da legenda, você vai perceber que tem filmes melhores, né? Acho que já mencionei isso 3 vezes no podcast e, porra, é maneiríssimo, né, quando a gente percebe que temos um candidato forte como um filme coreano, sabe? E a gente precisa realmente de um filme bom. E, poxa, eu fiquei feliz porque ele ganhou de melhor roteiro original, melhor diretor.
Melhor diretor.
Melhor filme e teve um outro lá que eu não lembro agora.
Ele ganhou o melhor filme estrangeiro. Esse que...
Isso.
O mais óbvio.
O mais óbvio, é verdade. Parasita acabou sendo relançado no cinema de novo por causa da vitória do Oscar, e tá arrecadando muito bem. Eu falei, cara, que bizarro, né? Que é um filme que já saiu já tem um tempo, né? Se a gente pensar bem.
Já.
E ele acabou de sair pra Blu-ray.
É, já tem, sim, sim. Tem vários casos disso que acontece, né? O filme já tá... Você já tem o filme pra assistir em casa já, e o filme tá no cinema ainda, porque ele voltou pro cinema, né?
É, em relação ao plano sequência, pra quem curte mais terror, principalmente o Hitchcock, né? Na década de 40... ele fez lá o Festim Diabólico, que foi todo gravado em plano sequência.
Eu assisti esse filme, tá? Muito bom.
É, então, tipo assim, não é uma coisa inovadora como as pessoas, como alguns críticos novos de cinema falaram aí, enfim. Ai, inovou o cinema com plano sequência.
Nossa,
não,
jovem. Janela Indiscreta já tem um puta de um plano sequência excelente lá. É,
que o pessoal falou? Ah, não, porque o filme foi todo feito em plano sequência.
Não, não foi.
Beleza. Mas ali, eu não assisti o filme, mas tem uma galera que eu conheço, que são críticos mais cascudos, eles viram que tem ali uns 7 ou 8 cortes no filme que dá pra perceber, só pra quem é chato mesmo ficar vendo esses detalhes percebem. E o Festim Diabólico do Hitchcock lá na década de 40, 1948, que é um filme de mais mistério, com uma pegada de terror, um drama, já fez isso. Então ele fez o filme praticamente todo em plano sequência também na década de 40, tá? Então assim... Cara, você não sei se ele não merecia ganhar, porque você fazer um plano sequência de guerra externa...
Tinha que ganhar o plano
tipo
sequência
assim,
do filme,
tinha que depender
ganhou.
De tempo,
É que o... Não, que ganhou...
Exatamente.
Ih, cara, esqueci o nome dele. Mas foi o diretor de fotografia ganhou, e era ele quem tinha que ganhar mesmo, porque esse cara teve um trabalho
Sim.
enorme.
Exatamente. E, gente, o que foi aquele, né? aquele discurso? Isso aí. E o que foi aquele discurso do Bong Joon-ho quando ele ganhou de melhor diretor com o Scorsese, hein?
Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative.
That quote was from our great Martin Scorsese. So...
Foi maneiríssimo, até ele ficou sem graça.
Eu fiquei arrepiado.
Ele ficou sem graça.
Ele ficou
Exatamente.
Sem graça. E ele falando, pô, o Tarantino, quando eu não era conhecido, o Tarantino listava meus filmes, falando que deveria assistir, né? Nossa, muito legal. E o Tarantino
Exatamente.
Mandando beijo, né? Pô, o Tarantino também tava em festa. Você percebe que esses diretores não ficaram incomodados com a vitória do Bong Joon-ho, né?
Não ficou.
Sim,
não.
Claro, cara.
Você viu que eles gostaram dele ter ganhado, cara. Então, né?
É. No fundinho, quando ele fez aquele discurso pro Scorsese e todo mundo levantou, aplaudiu, no fundinho eu pensei, chupa Marbete. Pra reconhecer que o cara não é. Mas eu ficou só no fundo. Ficou só no fundo, ok, porque eu também sou fã da Marvel também, enfim, cara, de tudo que a Marvel faz.
Eu também sou fã da Marvel, mas, né, é como o Scorsese falou.
Tem que reconhecer que o cara é brabo.
Vai nos parques de diversão e depois volta.
Exatamente, é isso aí, cara. E não tem nada de ruim nisso.
Né? Não tem nada de ruim, só essa idolatria toda que é só pra vender brinquedo.
Exatamente. Exatamente, então foi isso. Aí no fundo eu achei maravilhoso, cara, maravilhoso.
Quem esse velho aí pra falar mal da minha Marvel, batendo no peito, igual igual um doido, velho.
Mas é gente que não...
E aí, vocês conseguem fazer um paralelo com Parasita com isso aí, ó? Fica a dica.
Ai, meu Deus, meu Deus. E se você chegou aqui até agora e não assistiu o filme, cara, foi mal, você perdeu boa parte da surpresa aí do filme.
Foi mal pelo vacilo.
Morreu todo mundo.
Mas não foi por falta de aviso também, né?
É,
exatamente.
Sérgio, queria agradecer a você, cara, por participar aqui com a gente sobre falando de Parasita. Queria que você deixasse aí os seus contatos, onde a gente pode te encontrar, ou melhor, fale do seu projeto Frequência Fantasma.
Então, é isso aí, galera. Mais uma vez estamos lá no podcast Frequência Fantasma, onde o nosso foco é falar sobre filmes de terror, mas não falar só do filme de terror em si, né? Mas lá, geralmente, eu acho que o Vini já ouviu também, a gente tenta sempre trazer o que aquele filme de terror impactou nas nossas vidas. A gente traz uma experiência, faz um papo, viaja um pouco. Vocês viram que eu viajei aqui também um pouco. Foi mal por eu parecer meio chato às vezes, mas faz parte.
Que isso, cara? Tá? Foi ótimo.
Então tá ótimo, então tá bom. Então procura a gente lá no www.frequenciafantasma.com.br, que é o nosso site novo. Tá cheirando, sabe quando você abre o carro novo, o carro zero, você não tem aquele cheirinho de novo? Então, o site tá com cheiro de novo.
Tem tempo que eu não sei disso.
Eu também não. E aí, beleza. Você vai entrar lá e entra lá no site, porque a gente, além dos podcasts, a gente já tá planejando fazer outras coisas bacanas no site. Então, busca a gente lá. Pode achar a gente em qualquer aplicativo de podcast. Estamos no Spotify. É só buscar Frequência Fantasma e também nas redes sociais. No Facebook, Frequência Fantasma. No Twitter, @FrecFantasma, e no Instagram, @FrequenciaFantasma. E lá no Instagram a gente é mais ativo, é a rede social que a gente mais gosta. E lá a gente posta primeiro os episódios, né? Quando o episódio tá no ar, a gente sempre avisa antes lá no Instagram do que nas outras redes sociais, além de bastidores. Enfim, isso aí. Acho que deu pra dar uma resumida.
Ah, pô, mas que isso, cara. É um ótimo podcast. Principalmente se você, amiguinho, que não entendeu Frequência Fantasma, você não entendeu o Farol... Cara, ótimo papo. Se você assistiu o Farol e ficou assim, caralho, que filme ruim, tal, assista, depois você vai lá no Frequência Fantasma e, cara, tem uma explicação deles que é fenomenal e, cara, as interpretações, assim, que eu realmente não tinha visto e eu achei maravilhosa o papo e, pô, vale muito a pena o podcast Frequência Fantasma. Assina o feed deles e... Claro que se você chegar aqui pelo Fatal Erro Nerd, comenta lá com o Sérgio. Ó, ouvi você lá no Fatal Erro Nerd sobre Parasita. E cara, gostei muito do seu episódio. É isso. Você comenta lá.
É isso. E vocês já estão aí convidados antecipadamente para futuros episódios do Frequência Fantasma. Então fiquem preparados para convites.
Só chamou. Aí sim. Aí sim. Bom, então... Álvaro, tem mais alguma consideração aí pra você falar?
Eu não, tô de boa. Só assisto filme.
Mas, claro que
e isso. Falando em Parasita, cuidado com o coronavírus aí, hein? Um abraço.
É verdade,
É, a última mensagem. Lave as mãos, meninos.
O nosso terror da vida real agora, né? Deus do céu, né?
Tá tenso o negócio.
Pra você que chegou aqui até agora, nosso muito obrigado. Deixe nos comentários o que você achou do filme Parasita, se você gostou ou não, se você acha que o filme merecia todo esse prestígio que ele teve. Deixe aí nos comentários ou mande no contato@fatalerronerd.com ou no fatalerronerd@gmail.com e faça seu comentário lá nos nossos direct no Twitter, Instagram, @fatalerronerd. E vamos lá, vamos discutir sobre Parasita e que esse filme merece toda a discussão dele. É isso e nos vemos no próximo episódio. Valeu!
Até mais!
De gravação.
Ai, começou. Mas logo que... Sérgio, você pode me dizer mais ou menos a sinopse de Parasita?
Cara, picotou aqui pra mim, eu não ouvi nada.
Nossa, foi mal. Tá, é porque eu também apertei mudo aqui sem querer. Você pode dizer mais ou menos a sinopse de Parasita? Cara, gente, então... vocês podem me falando aí enquanto eu tô trocando a fralda do meu filho, tá? Licença.
Ah, vai lá.
E é isso,
o
gente.
O vídeo sumiu.
Acho que ele falou que tá trocando a fralda.
Caraca, bicho, meu filho é fogo, cara. Bom, mas... Ai, meu Deus do céu. E a gente chega... Ai, olha só, cara, começou. Aí...
Oh, meu exatamente, Deus. Gente, que
tá
do nada...
Tá vazando muito meu filho aí, gente?
Não, tá ótimo, porque eu tô me sentindo num... Não, mas pra mim tá ótimo que eu tô me sentindo num filme de terror, que aquele choro de criança no fundo. Entendeu? Tem uma outra coisa também que eu ia falar, mas eu esqueci. Vai, fala aí. Eu esqueci que eu falar.
Sobre a chacina?
Não, era outra coisa. Vai, segue aí que eu vou lembrar.
Tá, tem certeza?
Tenho. Eu esqueci, cara, eu esqueci. Voou.
Bom. E. Ah, o que você ia falar?
Não, é isso aí, eu também acho.
Eu ia falar outra coisa, eu acabei esquecendo.
Pô, foi mal aí, Vini. Não. Acabei atrapalhando o teu discurso do Oscar aí, cara.
Não, nossa, agora é isso que eu ia falar, do
quase
Oscar.
Quase o Joaquin Phoenix.
Nossa senhora, não, pelo amor de Deus. Só falta virar vegano, né, cara? Jamais. Cara, desculpa o Joaquin Phoenix, cara, mas não dá pra ser vegano não, cara.
Eu nunca tentei, quero experimentar um dia, mas nunca experimentei nenhuma comida vegana.
Eu sou vegano, sou carnívoro, sou herbívoro, como de tudo.
Ah, não dá, eu acho que eu não conseguiria não, é muito difícil não comer carne.